As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Realizou-se na passada sexta-feira, 7 de dezembro, a Assembleia Eleitoral da Santa Casa de Misericórdia de Tomar, cumprindo os estatutos e os preceitos legais. A Assembleia ocorreu num clima de unidade e determinação em prol do futuro promissor para uma das mais importantes instituições do Conselho. Os resultados traduziram-se na altura na eleição da única lista apresentada neste processo, como aqui referimos. A lista A, intitulada Serviço, Cultura e Património, tem como provedor António Alexandre. E foi o provedor da Santa Casa da Misericórdia que, há momentos, falava à ERT desta eleição, em particular daquilo que são alguns dos objetivos do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
Mas esse papel essencial, e que são as 14 obras de misericórdia que orientam as misericórdias, é esse o papel que eu, modestamente, daquilo que o mundo mortal é capaz de fazer, pretendo liderar uma vasta equipa que são os órgãos sociais, porque não é o provedor que faz sozinho a misericórdia. O provedor faz a misericórdia com a mesa administrativa, com o vice-provedor, com o secretário, o tesoureiro, os outros mesários, mas também com a mesa da Assembleia Geral, também com o Conselho Fiscal e com toda a Irmandade e com toda a comunidade, porque a misericórdia tem que se abrir à comunidade e tem que a comunidade perceber qual é o papel da misericórdia. E eu julgo, tenho a certeza mesmo, absoluta, que a comunidade tomarense não percebe o papel da misericórdia, não percebe o que é a misericórdia e para que é que a misericórdia serve. E isso é também um dos objetivos dos novos órgãos sociais e de mim próprio enquanto provedor, de esclarecer, e depois de esclarecidas as pessoas aproximam-se ou não se aproximam da misericórdia, fazem parte ou não fazem, ajudam ou não ajudam a misericórdia, mas têm que ser esclarecidas. E é essa falta de esclarecimento que é também uma das bases orientadoras da minha vontade nos próximos 4 anos enquanto provedor da misericórdia, que é dar a conhecer o que é que foi, porque é que é assim e porque é que deve ter continuado a ser olhada e estimada pela comunidade, porque a misericórdia existe, é da comunidade e vive para a comunidade. Não tem razão de existência a misericórdia se não existisse comunidade. E, portanto, faz parte da comunidade. E só ajuda a comunidade se tiver meios para ajudar. Mas também tem que o gerir bem. É este binómio, estas várias coisas aqui, que fazem com que me animasse a ir a liderar o processo, digamos, enquanto provedor, porque tem dentro dos estatutos algum poder maior e responsabilidade maior, também há aqui muita responsabilidade, e portanto, além disso, eu faço lembrar, e peço perdão por estar a usar muito o tempo, só para dizer, nós empregamos cerca de 150 pessoas, e servimos diariamente cerca de 250. E portanto, nós somos, para além de uma instituição de solidariedade social e de uma misericórdia da Igreja Católica, uma associação da Igreja Católica, somos um dos grandes empregadores do Conselho de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
A escola sede do Agrupamento dos Templários, a Escola Secundária Jacomo Raton, recebeu nesta segunda-feira o encontro Ler Mais Qualifica. A abertura do encontro realizou-se no auditório da escola e contou com as presenças de Paulo Macedo, diretor do agrupamento, de Teresa Calçada, a comissária do Plano Nacional de Leitura 2027, e de Ana Cláudia Valente, vogal da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional. A qualificação e a formação de adultos, os centros Qualifica e o projeto Bibliotecando foram alguns dos temas abordados no decorrer do encontro, tendo por base a importância da leitura. Paulo Macedo, diretor do agrupamento, iniciava o encontro, começando logo por recordar que o mesmo decorria numa altura em que a escola assinalava a sua fundação.
Não podia deixar de passar esta data sem precisamente dizer que é um dia após se comemorar, como foi comemorado ontem, dia 9 de dezembro, foi ontem, 134 anos em que esta escola secundária Jacomo Raton, na altura designada em 1884 por Escola de Desenho Industrial de Tomar, e era essa escola que recebia os seus primeiros alunos nessa altura. Este programa Ler Mais Qualifica, que já aqui foi dito, resulta de uma parceria entre o Plano Nacional de Leitura 2027 e a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, e com muito gosto o Grupo de Escolas Templárias, que integra esta primeira fase com o seu centro Qualifica, de um total de 50, como aqui já foi dito, propôs um conjunto de atividades para desenvolver durante o ano e que foram aceites, com bom agrado aqui estamos. A minha pequena intervenção é só para desejar a todos os presentes um excelente dia de formação E não podia também terminar sem agradecer ao município de Tomar e à Junta de Freguesia São João Batista e Santa Maria dos Olivais pela colaboração e ajuda que prestaram desde a primeira hora em que soubemos que íamos realizar aqui este encontro.
Teresa Calçada, a comissária do Plano Nacional de Leitura, fez a intervenção seguinte para referir que o projeto resulta, pois, da junção do Plano Nacional de Leitura e do projeto Qualifica.
Este projeto só é possível porque quer o PNL, quer o Qualifica, resolveram há uns meses atrás juntar-se e dar esta fusão, Ler Mais, Qualifica. No meu caso, eu acredito mesmo que Ler Mais qualifica. Eu acho que há muitos anos, aqueles que praticamente constituem o grosso da minha vida profissional, e como se vê já vai longa, porque já não vou para nova, eu sempre tenho por axioma que é melhor ler do que não ler. Que ler nos aproxima, ou nos permite aproximarmos do conhecimento, mas não só. Representa também uma atitude. Portanto, a questão da leitura é uma questão que, por um lado, permite maior conhecimento, maior autonomia no uso das diferentes ferramentas que estão à nossa disposição em qualquer altura, e por isso eu quero deixar aqui claro que ler é ter competências para ler, é desenvolvê-las, é treiná-las, é saber ler e escrever em qualquer formato. Não é aqui absolutamente necessário, nem está implícito nas nossas reflexões, que ler é ainda e só ler livros. Também é ler livros.
Ana Cláudia Valente, vogal da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, referia depois, a encerrar a sessão de abertura, que não é possível qualificar as pessoas sem o domínio da leitura.
Mais ou menos há um ano começámos a conversar, eu pessoalmente comecei a conversar com a doutora Teresa e, portanto, como podem ver, fiquei muito inspirada, como ficámos todos agora também, com a própria missão, a própria inspiração do Plano Nacional de Leitura e com o horizonte do Plano Nacional de Leitura. E, portanto, para quem na agência tem que trabalhar, tem um projeto, um programa que se chama Qualifica, que quer pôr no centro e que está a tentar, no terreno, todos os dias, pôr no centro da ação a educação e a formação de adultos, naturalmente que a promoção da literacia é absolutamente fundamental. Portanto, não é possível fazermos promoção de educação e formação de adultos que se distingue precisamente por estar próxima daqueles que têm mais baixas qualificações, sem pensarmos na promoção das literacias destas pessoas e na necessidade que isso, de facto, nos impõe diariamente e que os próprios centros, os coordenadores dos centros, as equipas dos centros, se deparam diariamente. E, portanto, para nós foi com grande gosto também que vimos esta parceria entre a Agência e o Plano Nacional de Leitura, precisamente porque ela vai ao encontro, vai-nos dar ferramentas à própria agência e aos centros com quem nós trabalhamos, neste caso, nesta primeira fase, aos vossos centros, vai-nos dar ferramentas novas, melhores, com certeza, bastante mais apetrechadas para conseguirmos trabalhar, digamos, este público e para chegarmos a este público.
Um homem de 36 anos de idade, condenado por agredir a própria mãe em Tomar, foi encontrado sem vida na cela onde se encontrava detido no estabelecimento prisional de Leiria. O cenário mais provável aponta para suicídio, mas nesta fase ainda decorrem diligências para apurar a realidade dos factos. Recorde-se que o Ministério Público já tinha finalizado o inquérito relativo a este indivíduo, que residia com a sua mãe na cidade de Nabatina e estava em causa uma pessoa com esquizofrenia paranoide, antecedentes de consumo de álcool e drogas. Durante o ano de 2017, em diversas crises psicóticas, agrediu, ameaçou, injuriou e humilhou a própria mãe, quer na residência, quer em público, em alguns locais da cidade. Ainda lhe retirava parte da pensão. Recorde-se que foi julgado e condenado em pena de prisão suspensa, mas quando voltou para casa junto da progenitora praticou os mesmos crimes, pelo que foi detido, preso preventivamente e acusado para julgamento perante o Tribunal Singular. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Benavente, recuperou diversos objetos furtados de uma residência na localidade de Benavente, no seguimento de uma investigação por furto que ocorreu há uma semana. Os militares identificaram um indivíduo de 20 anos e realizaram uma busca domiciliária, tendo sido apreendido um computador portátil, 5 peças de ouro e uma libra também em ouro. Todos os bens furtados foram devolvidos ao legítimo proprietário e o suspeito identificado foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. A operação foi realizada em coordenação com o Núcleo de Investigação Criminal de Coruche. A Polícia de Segurança Pública vai controlar a velocidade em Carvalhos de Figueiredo com recurso a radar numa operação que irá decorrer nesta terça-feira entre as 14 e as 18 horas. A Estrada Nacional 110 tem sido efetivamente o palco escolhido pelas autoridades para a realização deste tipo de ações, não só no troço agora referido, mas também na zona do Alvito. De referir ainda que no mapa de dezembro a PSP irá promover mais 3 ações do género, precisamente em Torres Novas, na Avenida do Bom Amor, no dia 12, entre as 8 horas e o meio-dia, no entroncamento, Estrada Municipal 1179, no dia 17, entre as 9 e as 13 horas, e em Santarém, na Rua Alda Rodrigues, a 20 de dezembro, entre as 14 horas e as 18 horas. A Festa dos Tabuleiros está a preparar a candidatura a Património Material da Humanidade. Durante um ano vai haver registro para a presença de um investigador no concelho que irá reunir as bases para concretizar esse desafio. A novidade foi avançada por Anabela Freitas, a Presidenta da Autarquia Navandina, no decorrer-se de mais uma sessão de Câmara do Executivo de Tomar.
Como sabem, nós fizemos um protocolo com o Instituto de História Contemporânea no sentido de preparar o dossiê de candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património e Material Nacional e, com base nessa candidatura, também a candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Material da Humanidade. Dizer-vos que já se encontra no Conselho e, portanto, estará cá durante um ano um investigador que está a tratar precisamente destes dois dossiês, já começou a reunir com a Comissão Central. Até ao final deste ano, em 3 semanas, prevê-se que haja a inscrição no Património Nacional Imaterial, que depois isto obedece a uma inscrição e depois o dossiê é alimentado depois com aquilo que vai ser recolhido durante a Festa dos Tabuleiros deste ano. E, portanto, que está em curso, partilhar convosco, que está em curso precisamente, então, este processo, quer ao Património Imaterial Nacional, quer depois ao Património Imaterial da Humanidade.
O comandante Pedro Carraço saiu dos bombeiros de Ferreira do Zêzere por falta de apoio. A revelação foi feita na Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, que reuniu com cerca de 4 dezenas de associados, tendo em vista a aprovação do orçamento para 2019, sendo que o assunto, como se perspectivava, foi motivo de análise ainda que superficial. A direção da associação confessou-se surpreendida com a posição assumida por Pedro Carraço, que, recorde-se, entrou para o comando dos bombeiros em 2016 e cujo desempenho neste período mereceu a aprovação por maioria de um voto de louvor. Quanto às contas propriamente ditas, refira-se que o orçamento irá aproximar-se aos 680 mil euros. O principal objetivo para 2019 passa por recuperar do prejuízo causado pelo incêndio de agosto de 2017. Um enfermeiro e 3 assistentes operacionais do Hospital de Nossa Senhora da Graça em Tomar foram afetados por sarna. A confirmação foi prestada pelo próprio Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, esclarecimento esse que só surgiu após denúncia de familiares dos atingidos. A ERTE se contactou, entretanto, fonte oficial das autoridades de saúde da região, que admitiu só ter conhecimento da situação pela comunicação social, esclarecendo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo não é obrigado a comunicar o sucedido. A doença deve, e sim, reforçou a mesma fonte, ser tratada de imediato e ainda prevenir eventuais contágios junto das pessoas mais próximas de quem foi atingido com a doença. O Centro Hospitalar garante, assim, não existir qualquer surto, ainda que vários profissionais estejam preocupados com o cenário. O enfermeiro e os 3 assistentes operacionais estão a fazer tratamento, assegura o Centro Hospitalar. Ainda assim, segundo os denunciantes, alguns familiares destes trabalhadores, nomeadamente crianças, foram infectados, tendo frequentado a escola e outros locais públicos, tal como os profissionais. O Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais do Instituto Politécnico de Tomar organiza o terceiro colóquio de riscos naturais que decorre esta quarta-feira a partir das 10 horas no auditório Dr. Júlio das Neves. Tal como nas edições anteriores, o terceiro colóquio de riscos naturais, o NetRisk, pretende promover o debate para uma educação para o risco, construindo pontes entre os diversos intervenientes dentro e fora do território do Médio Tejo. Pretende ainda promover o envolvimento de diversos decisores e também a comunidade académica, reforçando a sensibilização da população para a abordagem integrada de todo o tipo de riscos e o seu enquadramento na temática das alterações climáticas. Neste ano, nos diferentes painéis do evento irão ser apresentados os resultados do projeto ClimaRisk, medidas de alterações climáticas na gestão de riscos naturais e ambientais, consórcio formado pelos Institutos Politécnico do Mar, Leiria e Castelo Branco, bem como pelos municípios de Ourém e Ferreira do Zêzere. A equipa do CLDS 3G de Vila de Rei, em parceria com a Escola Tecnológica e Profissional de Sicob e com o apoio do município de Vila de Rei, encontra-se a organizar uma formação modular certificada em cultura de hortícolas em hidroponia. A formação destina-se a empregados, com especial enfoque nos que estão em risco de perda de emprego e desempregados que se encontram próximo do reingresso no mercado de trabalho e com habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário, com uma duração total de 25 horas. Os participantes terão direito a certificado de habilitações, subsídio de alimentação e subsídio de transporte. Hidroponia é a ciência ou técnica de cultivar plantas sem solo, onde os elementos minerais essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas são fornecidos através de uma solução nutritiva que fornece, na medida exata e de forma constante, todos os nutrientes que os vegetais necessitam. E é tudo. Terminamos assim. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.